O 7 de setembro de 2022 vai marcar os 200 anos da independência do Brasil e também os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio em nosso país.
E é claro que nós não poderíamos deixar essa data do rádio passar batida e vamos fazer nas próximas semanas algumas entrevistas sobre os 100 anos do rádio.
Hoje o nosso convidado é o professor João Batista de Abreu, doutor em comunicação social e ex-professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Professor João Batista, bom dia.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. É um prazer aqui receber o senhor aqui no Conexão para falar de um assunto que a gente é apaixonado, né? Pelo rádio. Então vamos falar aqui dos 100 anos do rádio. Primeiramente, uma questão assim de... para a gente colocar assim as coisas, né? Nos, digamos assim, no devido lugar. Muito tem se falado, professor, que a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922, com aquele discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, na abertura da Exposição Internacional em comemoração, na época, ao centenário da independência do país. Mas parece que já tinham ocorrido transmissões de rádio em nosso país, não é isso?
É verdade. As primeiras transmissões ocorreram em Recife, em 1919, com a criação da Rádio Clube de Pernambuco, que aliás existe até hoje. Só que eram transmissões esporádicas, né? Então, por exemplo, transmitia-se durante algumas horas um dia, parava três, quatro dias, voltava no quinto dia, era assim, tá? Então não teve muita repercussão. Mas, de fato, foi a primeira transmissão, sim, aconteceu em Recife, e não no Rio de Janeiro, como muita gente pensa.
Certo. Professor, e como é que o rádio, nesses 100 anos, contribuiu, por exemplo, para a redução do analfabetismo?
Pois é, Raquel, você tem toda a razão. O rádio é importantíssimo, porque ele é o primeiro veículo de comunicação a falar diretamente para o analfabeto. Até então, né, o meio impresso, ele exige, bom, isso é claro, é natural, né, que a pessoa seja alfabetizada. E naquela época, a população analfabeta era muito grande, era significativamente alta. Então, e também a população rural, né? A proporção é o oposto do que é hoje. Hoje o Brasil tem, dos seus 210 milhões de habitantes, 80% vivem nas cidades, né? E 20% apenas no meio rural. Na época era o contrário, 80% viviam no meio rural e apenas 20% nas cidades. Então, além da questão da alfabetização, né, havia também a questão do transporte. Eu, por exemplo, o meu avô morava no interior de Minas Gerais e assinava o Correio da Manhã. E o jornal chegava na tarde do dia seguinte. Imagina o que significa isso num estado como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, enfim. Era muito difícil. Então, o rádio tem essa característica, né? Da facilidade de alcançar a população brasileira como um todo. É claro que esse processo não aconteceu, isso foi um processo, não aconteceu de uma hora para outra. No começo, o aparelho de rádio era caro. Aos poucos, ele foi se tornando mais viável, né, para a população de baixa renda.
Uhum. Nós estamos conversando com o professor João Batista de Abreu, falando aqui do centenário da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, 7 de setembro de 1922, 100 anos no próximo 7 de setembro. Mas o professor já explicou para a gente que já tinham ocorrido transmissões de rádio em nosso país, como ele explicou, em relação à Rádio Clube, não é isso, professor?
Rádio Clube de Pernambuco, em Recife.
Perfeito. Agora o senhor falou...
Olha que coisa curiosa. O primeiro cabo submarino para... transmissão de telégrafo, ligava Lisboa a Recife. Foi construído no século XIX, meados do século XIX.
Olha aí, Recife então na vanguarda aí nas comunicações. Professor, a gente tem observado, o senhor falou bem aí da importância do rádio, né, para o combate ao analfabetismo, né, o rádio sendo um veículo ali que tem uma grande penetração, e temos observado o rádio se reinventando. O bicho teimoso que é esse rádio, né? Insistente, né? Para se adaptar à chegada de novas mídias. Eu queria que o senhor explicasse aí, falasse do conceito de rádio expandido, né? A migração aí para plataformas digitais.
Exatamente, quer dizer, o rádio ele é imortal, né? Ele se transforma, ele provoca uma certa metamorfose. Quando a gente pensa que ele está morrendo, né, ele renasce. Eu costumo dizer que o rádio é o brasileiro moribundo mais antigo do mundo, porque ele nunca morre. O que é o rádio expandido, né? Você já disse, é a passagem da mídia sonora, né, para outros suportes, né? Então, você pode ter isso no computador, você tem isso no celular, você tem isso em vários outros suportes. E isso é um renascimento com algumas características novas. Por exemplo, você quebra a atemporalidade. Você quebra a temporalidade. Você tem um rádio atemporal. O que eu chamo de atemporal? Por exemplo, você tem um programa de rádio que você gosta de assistir todo dia pela manhã, mas naquele dia você teve que ir ao médico, ou você acordou tarde, teve algum problema, né? Com o rádio expandido, você pode ouvir esse programa a hora que você quiser no computador, né? Então isso dá uma mobilidade muito grande ao veículo.
É mesmo, a gente vê que de vez em quando surge essa polêmica e o rádio vai morrer, o rádio não vai morrer, e ele acaba realmente se reinventando e por outras formas as pessoas ainda continuam acompanhando o rádio vem aí sobrevivendo. Professor, as transmissões de rádio tiveram um impacto em times de futebol no Nordeste inspirados no Rio e em São Paulo?
É verdade, é verdade. Você tem vários torcedores, né, hoje, até hoje, né, isso foi muito forte a partir dos anos 40, quando você tem a popularização do rádio. O rádio leva uns 20 anos, mais ou menos, para se popularizar. Mas ele tem um fator também muito grande na parte de integração, tá? Integração nacional. Então, o esporte é um belo exemplo, né, o futebol particularmente. Você tem vários torcedores até hoje, e a gente está falando de 100 anos de rádio, né? Até hoje você tem torcedores do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras, do São Paulo, em cidades do Nordeste, do interior do Nordeste, né? E você tem times de futebol no Nordeste que tem nomes de times do Rio de Janeiro. Por exemplo, você tem o Botafogo da Paraíba, o meu Botafogo daqui tem um Botafogo da Paraíba. Você tem o Fluminense de Feira de Santana, você tem o Fluminense de Teresina e assim por diante, né? Você tem vários times que são inspirados em times do Rio de Janeiro e times também de São Paulo.
Olha, professor, muito obrigado aí pelas explicações e por essas histórias do rádio. Ó, tem aqui um ouvinte, o Carlos Augusto, ele é da Web Rádio Musical de Cruzeiro, interior de São Paulo. Ele diz que começou a fazer rádio em 1983, na Rádio Mantiqueira, de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo, a sexta emissora de rádio do Brasil, fundada em 1934.
Olha que legal. A década de 30 se caracteriza pela expansão do rádio. E é quando o rádio começa a ser um rádio comercial. Quer dizer, a regulamentação da publicidade no rádio é de 1932, com o presidente Getúlio Vargas. Coincidentemente, a regulamentação dos Estados Unidos ocorre no mesmo ano, 32. E isso expande bastante o rádio. Eu vou contar rapidamente uma historinha aqui, que por acaso tem a ver também com Pernambuco. Acho que Pernambuco hoje está em
evidência.
Em evidência. E olha que eu não sou pernambucano, não. Gosto do estado, mas não tenho nenhuma ligação. O Ademar Cazé, que era um pernambucano, avô da Regina Cazé, ele veio para o Rio e ele estava interessado em ter programas de rádio, né, com castes de cantores, de artistas, orquestra. Mas isso exigia dinheiro, né? E a publicidade, ela só é viável se você tem muitos ouvintes, né? Até hoje é assim. Então, o que ele fez? Ele pegou a lista telefônica do Rio de Janeiro, porque naquela época só uma pessoa com bastante recurso é que tinha telefone, né? E ele selecionava nomes de pessoas e batia na casa dela e levava um aparelho de rádio. E levava em consignação, ele deixava o aparelho lá por 2-3 dias. E ele tinha um cuidado de ir justamente na hora em que o dono da casa não estivesse, porque ele queria falar com a dona da casa, com a mulher. Porque o rádio era um rádio, uma das grandes características até hoje do rádio é o rádio companheiro. Então, o rádio significava uma companhia para aquela senhora que ficava em casa cuidando dos filhos, né, fazendo a comida, cuidando da casa, né? O rádio se transformou num companheiro, e um companheiro marcadamente feminino, né? Então, quando ele voltava 2-3 dias, a mulher já tinha convencido o marido a comprar o aparelho. E assim ele conseguiu aumentar a audiência do rádio no Rio de Janeiro.
Olha só que legal. Professor João Batista, muito obrigado aqui pela sua participação. Pena que o nosso tempo aqui é curto, a gente queria mais outras histórias aqui do rádio, né? Mas a gente já deixa aqui o espaço aberto para outras vezes o senhor participar aqui conosco.
Se você me permitir, se eu tiver um minuto, eu gostaria só de chamar a atenção para um aspecto. O rádio é um veículo democrático. O rádio fala para todo mundo, né? O rádio, você sintoniza o rádio com facilidade, com uma pilha, com energia elétrica. Então ele quebra a barreira também da política. Ou seja, quem fala no rádio fala para todas as pessoas. Antigamente, no interior, você tinha a intermediação do chefe político, né? Era o chefe político que passava as informações. Às vezes o padre, às vezes o médico, às vezes o boticário. O rádio quebra essa barreira. Isso eu acho muito importante para a gente ter um país democrático.
Ok. Professor, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um bom dia para vocês.